tô sentindo da gente conversar um pouquinho sobre esse contexto que parece estar no mundo lá fora, né? Essa questão da guerra, pandemia. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas muito inquietas com esse assunto e querendo a visão de um curso em milagres sobre isso, né? Como que o curso pode nos ajudar a olhar para isso. E para o curso não tem nenhum assunto especial, né? Não tem nenhum assunto mais difícil, mais importante. Inclusive, essa é uma base, né, de um curso em milagres. Ele vai realmente nos ensinando que não há ordem de dificuldade em milagres e não há hierarquia entre as ilusões. Então, para a gente aqui, uma guerra é diferente de uma pandemia, que é diferente de você ir trabalhar todos os dias, né? O curso vai realmente mostrando para a gente que não há assuntos especiais, não há assuntos mais importantes, mais difíceis, melhores, piores. Realmente, não, ele não vê assim, né? Não é assim. Então, o que a gente vai conversar aqui serve tanto para esse contexto quanto para qualquer outro contexto. E essa é uma característica do que é verdadeiro, né? A verdade, ela é universal, é verdade para tudo, ou não é verdade, né? Não tem como ser verdade parcialmente. Não, a verdade é universal. Então, o que a gente vai conversar aqui vale para tudo. Eu vou só usar o que parece ser esse contexto, porque parece estar gerando, né, muitos incômodos, inquietação em todo mundo, para a gente didaticamente relembrar alguns princípios do livro que podem nos ajudar com tudo mesmo, tá? E aí eu queria usar um pouquinho a lição 56, que está na revisão 1 do livro de exercícios. A revisão 1, ela revisa todos os dias 5 lições, né? E bem nessa lição aqui de hoje, número 56, tem um combozinho aí de 5 lições que trazem ensinamentos muito preciosos para nos ajudar mesmo a olhar para o que parece ser esse contexto que está lá fora de um outro jeito, né? Que esse é o convite de um curso em milagres. Mas antes de entrar aqui nas lições, eu queria só trazer uma coisa que ele fala no livro todo, mas que está lá no prefácio, na introdução, né, que é uma base para a gente conseguir até compreender essas lições aqui, que é, para mim, assim, a primeira postura mesmo, assim, é uma postura, não é primeira, mas uma postura básica de um estudante de um curso em milagres, que é a compreensão de que qualquer mudança ela é feita na mente e não no mundo. Então ele fala isso com a gente. Não tente mudar o mundo, tente mudar a sua mente sobre o mundo. Então o livro, ele não fala dos assuntos do mundo diretamente. Aqui no livro não tem falando sobre guerra, sobre, sei lá, pandemia, porque ele tá sempre convidando a gente para olhar para a mente, porque para o curso que precisa de cura, de correção, de salvação, é a nossa mente que está doente, equivocada, acreditando nesse mundo que não é a nossa realidade. Então é a mente que precisa de cura. O livro vai sempre levar a gente para a mente, né? E esse conceito de mente é um conceito muito profundo, né? E muito diferente do que a gente aprendeu no mundo, né? Que no mundo tem muitas definições do que é a mente, né? E para o curso é um conceito muito amplo, né? A sua percepção faz parte da sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções. Quando eu falo da percepção, é tudo que parece estar acontecendo, está dentro da mente. Seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, suas crenças, tudo isso faz parte da mente, né? E aí, o curso fala que ele nos ensina, né, que tem dois sistemas de pensamento. Tem a mente equivocada, que é essa mente que está acreditando na dualidade, né, que acredita na paz e na guerra, na saúde e na doença, no amor e no medo, né? Essa é a mente dividida, essa é a mente equivocada, né, que consequentemente vai gerar, né, percepções duais e equivocadas, pensamentos, sensações, crenças, desejos, né, duais. E tem a mente certa, né? O que é para o curso em Milagres a mente certa? Essa mente que reconhece a unidade. O curso em Milagres é um sistema de pensamento não dualista, né? Ele nos ensina a ver que essa mente que está dividida não é a nossa realidade. A nossa mente é una, né, a nossa mente certa, ela é una, é tudo um só. É, se a gente pega, tem vários caminhos espirituais e todos eles convergem nesse único ponto, né? Nós somos um. E o curso vai realmente para esse único ponto, sem passar pela dualidade, porque ele é não dualista. Então, o que ele nos ensina é: nada real pode ser ameaçado, a unidade ela é, né? Não é ameaçado, e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Essa é a metafísica de um curso em milagres. Esse nada irreal existe. Muita gente confunde aqui, né? Ah, então esse mundo não existe, então eu tenho que ser, tenho que negligenciar essa guerra, eu tenho que negar a pandemia. Não é isso que o curso de milagres está ensinando, tá, gente? Não é. É, o nada irreal existe, é uma experiência que nos mostra que só a nossa realidade existe, que isso aqui realmente é um sonho, né? Mas não passa pela negação, não passa pela rejeição do que está acontecendo. Pelo contrário, é um caminho de perdoar, de sim olhar para essas ideias equivocadas, trazer esses equívocos para a luz. Então, o caminho de um curso em milagres para isso é realmente a gente olhar para essas ideias sem negar, sem rejeitar, sem julgar, né, se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se é o que é, né, e trazer isso para o curso. Então, acho que é um pouco disso que eu estou querendo conversar aqui com a gente, né? Porque o que a gente fica tentando fazer é: como que eu trago um curso em milagres, como que eu trago a verdade para a guerra, como que eu trago a verdade para compreender a pandemia? E é o contrário que a gente tem que fazer. É assim, como que eu trago a pandemia para o curso? Como que eu trago a guerra para o curso? Como que eu trago essas ilusões para o curso para eu conseguir experimentar, né, que nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe? Porque é só na experiência que eu vou ver que isso é assim, tá? Então essa é a metafísica básica do curso. E aí, entendendo essa metafísica básica, eu consigo ver que a correção ela só é possível na mente. Por isso que ele fala tanto e é essa postura básica. Não fica tentando mudar o mundo, sabe? Tentar mudar o mundo é negar, é entrar em negação, porque a única mudança possível, né, para o curso é na nossa mente, né? Então é isso que ele vai nos convidar a fazer. Então, com esse contexto, eu vou trazer agora então algumas lições que estão aqui na lição 56, tá? Então, a primeira lição que ele revisa aqui na lição 56 é a lição 26, que fala assim: os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Então, aqui ele traz pra gente a consciência de que são os pensamentos. E nas lições anteriores, ele vem construindo isso com a gente, que tudo que eu vejo é um reflexo do que eu tô pensando. Tudo que parece que eu tô percebendo, né, o nível da percepção na mente, é só um reflexo do que eu tô pensando e, consequentemente, do que eu tô sentindo, do que eu acredito e do que eu tô querendo, né? Então esse é o primeiro passo aqui nessa lição, pra gente conseguir sair um pouco dessa dualidade, desses equívocos e olhar pra mente, e não olhar pra guerra, não olhar para a pandemia, né? O convite aqui, gente, esse não é um vídeo sobre guerra, sobre pandemia. Esse é um vídeo sobre essas ideias na mente e como que eu uso o que parece que está acontecendo para o perdão, para a cura da mente, né? O curso não vai te ensinar a curar a guerra, acabar com a guerra, curar a pandemia, acabar com a pandemia, curar as doenças. Não é isso. O foco dele é curar a nossa mente que acredita na guerra, a nossa mente que acredita na pandemia. Então ele vai sempre voltar a gente para o que a gente pensa. Tudo começa com o que a gente pensa, né? Então, os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. E isso é muito profundo. Ele continua: como posso conhecer quem sou eu se me vejo sob ataques constantes? A dor, a enfermidade, a perda, a idade e a morte parecem me ameaçar. Todas as minhas esperanças, desejos e planos parecem estar à mercê de um mundo que eu não posso controlar. E esse é um ponto muito importante. Ele fala em outros momentos, né? A gente não tem o menor controle desse mundo que a gente inventou. E isso coloca a gente nesse estado de ataque e defesa o tempo todo, né? Porque se eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei. Gente, eu não sei mesmo aqui, Paulinha, tá? Não sei se vai rolar essa guerra mundial, se não vai. E não sei. A gente não sabe mesmo, né? E, só que ele leva a gente para um lugar onde não importa o que aconteça. Importa se eu tô em contato com essa minha mente certa ou se eu tô em contato com a minha mente dividida. Porque independentemente do que pareça acontecer, a guerra pro curso é essa guerra interna. É dessa mente dual. A nossa mente dual tá sempre em guerra. Né? O certo, o errado, gosto, não gosto, isso aqui é guerra. Isso eles chamam de inferno. Né? E o céu, que é a paz, é dessa mente certa. E não, a mente certa, a paz, a alegria que a gente busca no mundo já está na gente. Ela é incondicional. Não depende de nenhum cenário. E a gente tem, né, vários anjos que entenderam isso, inclusive em cenários de guerra. Viktor Frankl, tem várias pessoas aí que escreveram sobre isso, que transcenderam o que parecia ser um cenário de guerra e encontraram paz, né? Porque tiveram consciência de buscar na mente, né? E é isso que ele vai ensinar a gente aqui nessas lições, tá? Então, esse primeiro passo eu preciso entender. Eu não tenho controle do mundo que eu inventei, né? Porque esse mundo foi eu que inventei, não foi Deus que criou. Deus não tem nada a ver com esse mundo, mas eu não tenho controle porque tá inconsciente, né? Só que ele fala, no entanto, a segurança perfeita e a plenitude completa, ele é até redundante, Jesus às vezes tem que desenhar, né, para ver se a gente entende, ó. No entanto, a segurança perfeita e a plenitude completa são a minha herança. Ué, se eu não tenho controle desse mundo e se a qualquer momento eu posso, sei lá, viver uma guerra mundial, viver uma pandemia, como que eu tô seguro? Aí vem o que ele falou 2000 anos atrás, né? O seu reino não é desse mundo. A sua segurança não tá aqui. Gente, se a gente busca segurança em qualquer coisa aqui no mundo, a gente vai se frustrar porque a segurança não tá aqui. Mas, ele tá falando, a segurança perfeita e a plenitude completa são a minha herança. Aí a grande pergunta é, onde que eu acho isso então? Aonde tá? Aí começa a sua aventura espiritual. Aonde tá sua segurança? Essa é a pergunta chave mesmo, né? Em Deus, tem outra lição que ele fala, né? Minha segurança está em Deus. É a gente aprender a tirar a segurança do mundo, literalmente, e colocar ela em Deus, que é onde está mesmo, né? Mas Deus a tem guardado em segurança para mim. Os meus próprios pensamentos reais me ensinarão o que ela é. Então, é por isso que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A demonstração, né, dele de ser o caminho, a verdade que nos salva e nos conduz à vida, né? É isso que ele está falando aqui de novo. Os meus próprios pensamentos reais me ensinarão o que ela é. É a verdade que vai me salvar e não o fim da guerra, tá? É a verdade que vai me salvar e não o fim da pandemia. Se a gente entendeu isso, a gente entendeu tudo. Tá, gente? Mesmo. Porque tem a mente dual, fica, não. Eu preciso que a guerra acabe para eu ficar em paz. Você já estava em absoluta paz, em perfeito, em segurança perfeita e plenitude completa antes da pandemia? Você já se sentia em segurança perfeita e plenitude completa antes dessa notícia de guerra? Aí a gente condiciona e fala, não, então para eu ter isso aqui, isso tem que acabar. Não, nada no mundo tem que mudar. O que tem que mudar é a sua mente, tá? E aí ele continua, a próxima lição, que é a revisão da lição 27, né? Acima de tudo, eu quero ver. E aqui tem uma decisão que ele tá ensinando a gente a tomar. Por quê? O curso fala pra gente que qualquer coisa que parece que eu tô percebendo e vendo é porque eu decidi, eu escolhi, né? Tem até uma parte que é pra mim uma das partes mais diretas, assim, eu adoro quando ele é direto, intransigente, e ele vai mesmo e fala a verdade, ele não rodeia, não economiza, né? Ele fala, o que quer que pareça estar acontecendo, você está fazendo isso com você mesmo. Aí você olha e fala, nossa, eu tô fazendo isso? Não, tem nada a ver com a guerra lá, tem nada a ver com a pandemia. Você está sempre fazendo isso com você mesmo. É isso que o curso fala. Então eu preciso assumir isso, tá? Então eu decidi ver o que eu tô vendo. Gente, você não vê e depois decide o que você vai ver. Primeiro você decide, depois você vê o que parece que você vê. A decisão vem primeiro. E é isso que ele está ensinando a gente aqui. Acima de tudo, eu quero ver. Reconhecendo que o que eu vejo reflete o que penso que sou, me dou conta de que a visão é a minha maior necessidade. Aí, né, antes, nas lições anteriores, ele construiu a diferença entre a percepção e a visão, né? A percepção tá dentro dessa mente dual equivocada, então eu fico percebendo. É a mente dual que percebe a guerra, a pandemia, a doença, a morte, o sofrimento. Na visão, não tem como você ver a morte, porque a morte não é real, entende? A visão. Por isso que ele lembra a gente, ó, a minha maior necessidade é a visão. Porque na visão acabou a percepção fica pequena, literalmente, a visão dissolve a percepção. E aí você entra num estado de confiança, de certeza, de segurança perfeita e plenitude completa. Isso é visão. Você vê que você é invulnerável. Você vê que você é o filho de Deus, que nada pode te atacar. Nada pode te crucificar, nada pode te matar, nada pode te adoecer. Isso é verdade, gente. Jesus veio demonstrar isso, né? O mundo que vejo testemunha a natureza amedrontada da autoimagem que tenho feito. Tá aí a explicação. Por que que tem guerra? Por que que tem pandemia? O mundo que vejo testemunha a natureza amedrontada da autoimagem que tenho feito. Se quero me lembrar de quem sou, é essencial que eu deixe que essa imagem de mim mesmo se vá. Aqui, gente, ó, tá aqui a solução de todos os problemas do mundo, literalmente. Aqui a gente tá dando foco, sei lá, guerra, pandemia, mas aqui tá a resolução de todos os problemas. Se quero me lembrar de quem sou, porque o quem sou, eu sou o amor perfeito. O amor perfeito dissipa todo medo, né? Se quero me lembrar de quem sou, é essencial que eu deixe que essa imagem de mim mesma se vá. E todas essas coisas que parecem estar vindo à tona agora, em forma de guerra, pandemia, está vindo, gente, para a gente olhar para essas ideias e deixar elas irem, deixarem elas serem corrigidas mesmo, assim, ó. Deixa vir. E por quê? De novo, é trazendo a guerra para o Curso em Milagres. Trazendo a pandemia para o Curso em Milagres. E não o contrário. Ah, tá, é isso. Olha só, isso aqui tá mostrando que tem essas ideias na minha mente. Ok. É isso que eu penso sobre mim. Eu não penso que eu sou o filho de Deus. Eu penso que eu sou essa pessoa que tá percebendo a guerra, que tá vulnerável, que, sabe? Se quero me lembrar de quem sou, é essencial que eu deixe que essa imagem de mim mesmo se vá. Como que eu vou deixar essa imagem de mim mesmo se vá? Eu preciso olhar pra ela. É isso que a gente tá fazendo juntos, todo mundo juntos, né? Olhando o que que tá aí na mente. Ao ser substituída pela verdade, a visão certamente me será dada. E com essa visão, olharei para o mundo e para mim mesmo com caridade e amor. Independentemente do cenário, ele não tá falando aqui, ó, as coisas precisam melhorar no mundo para você conseguir se lembrar de quem você é, para você olhar para o mundo e para você mesmo com caridade, com amor. Não, é com a visão, é com a escolha da visão, com a escolha da correção dessas ideias na sua mente que você vai experimentar isso. Acima de tudo, eu quero ver de modo diferente. É a próxima lição. E aqui um ponto chave de um curso em milagres, né? É que, gente, o curso é um outro jeito. né, para tudo. Então, esse modo diferente é outro jeito, outro jeito. Não tá dentro da dualidade. Aqui que a gente entra no universo metafísico, que vai além do físico, além do que a mente dual alcança, né? Que aqui envolve até a questão de fé mesmo, assim, de confiança que ele vai desenvolvendo na gente, tá? Porque para a mente dual equivocada, que é a mente com a qual a gente está muito identificado ainda, o que é real é só o que ela pode ver, tocar, ouvir, né? E aqui, quando ele começa a trazer esse outro jeito, esse outro jeito, ele é metafísico. O que, que é metafísico? Físico é o que a gente parece tocar e ver, né? Perceber. Meta é além. Então, metafísico é além do físico, né? Então, a gente vai entrar num universo que está além do físico. E aqui que dá o um nó em muita gente. Porque esse outro jeito, esse jeito de ver diferente, está além das formas. Além da percepção, entendeu? E tem que ter essa escolha de querer ver diferente. De querer esse outro jeito, porque senão a gente fica no que a gente aprendeu, vendo dentro da dualidade, trocando o bom pelo ruim, a guerra pela paz, e depois a paz pela guerra de novo, a doença pela... fica trocando ali, repetindo essa historinha aqui, até a gente aprender que tem um outro jeito. E o convite para um curso de milagres, né, para esse outro jeito, ele é além, além. Para mim, assim, ó, eu amo essa palavra, além, além. Para mim, ela define muito o que é o curso de milagres, sabe? É além. Além, além das formas, além, tá além, é, não tá aqui, não é desse mundo, é um outro mundo, é um mundo real, um mundo de Deus, é um outro estado de consciência, a gente precisa entender isso, não tá aqui, não tá. O mundo que vejo mantém no lugar a minha autoimagem amedrontada e garante a sua continuidade. Porque a gente fica preso aqui na dualidade, isso fica se repetindo por milênios e milênios. Gente, a gente já ouviu essa história. E pandemia, vocês acham que é de agora? Guerra é de agora? Doença? Morte? Não, essas histórias estão sendo repetidas, ó, milênios. Tanto que a gente já tá cansado delas mesmo, assim, ó. Deixa vir mesmo pra gente curar, sabe? Porque não é novidade. Não é novo isso aqui, né? São ideias que ficam se repetindo e repetindo e repetindo até que a gente perdoe, né? E fica mantendo essa imagem amedrontada e garante a continuidade dessa ilusão, né? Enquanto eu vejo o mundo tal como vejo agora, a verdade não entra na minha consciência. Ai, meu Deus, Jesus desenhou aqui pra gente. Ó, enquanto eu vejo o mundo tal como o vejo agora, a verdade não entra na minha consciência. Gente, está muito claro, né, o que ele está falando aqui. A minha escolha de perceber as coisas aqui e afirmar é guerra sim, é pandemia, eu já sei, é isso, bloqueia a minha consciência da verdade. A verdade não tem espaço na minha mente, porque eu já estou num lugar de eu já sei, é isso. Entende? Pronto. Enquanto eu vejo o mundo tal como o vejo agora, a verdade não entra na minha consciência. E aqui eu vou lembrar, a gente está aqui dando um foco nesse assunto, guerra, pandemia. Gente, mas isso vale para a forma como você olha para a pessoa que você convive todos os dias. É para tudo. Enquanto você vê o mundo do jeito que você vê agora, a verdade não vai entrar na sua consciência. Enquanto você toma como garantido as coisas que parecem acontecer aqui, né, que parece que é aqui, a verdade não vai entrar na nossa consciência. A gente tem que pedir mesmo pelo outro jeito, sabe? Aí ele dá a saída. Ele dá a saída aqui, ó. Fala como que... Aí a grande pergunta que surge, né, depois que a gente entra em contato com isso, é como que eu faço isso? Mas como? Como? Né? Tá aqui, ó. Quero deixar que a porta por trás desse mundo seja aberta para mim, para que eu possa olhar para o que vem depois, para o mundo que reflete o amor de Deus. Essa é a saída. Eu preciso querer ir além. Eu preciso querer muito esse outro jeito. Eu preciso querer não me contentar com esse mundo, com as coisas aqui. Eu preciso não querer esse mundo para poder ver o mundo real. Eu preciso querer não ver as ilusões como verdade para ver a verdade como verdade. Entende? E deixar que a porta por trás desse mundo, por trás ou além desse mundo, seja aberta para mim. Não é você que vai lá abrir a portinha. Você não consegue. A gente precisa de ajuda, porque aqui que entra guiança, oração, enfim. Porque essa porta tem que ser aberta para você. Essa porta tem que ser aberta para você. Mas começa com a sua intenção, com a sua oração, com o seu pedido de ir além do que parece estar acontecendo. E eu tô falando, gente, de não se contentar com esse mundo mesmo, assim, ó. É olhar e falar, não é possível que isso é a vida. Não é possível mesmo. O Curso Milagres nasceu dessa oração. Dois professores norte-americanos lá de psicologia, todo mundo conhece a história da Ellen e do Bill, né? Que não se contentaram com o mundo que eles estavam vendo. Eles estavam dentro de um contexto, né, na Universidade de Columbia, lá em Nova York, um contexto super conflituoso de relacionamentos, guerra. Tinha, né, parecia diferente da guerra lá, Ucrânia e Rússia. Não, mesmo contexto ali, guerra interna, um com o outro, com todos os professores. E eles chegaram nesse lugar, não é possível que esse é o mundo de Deus. Tem que ter um outro jeito. E aí a Ellen começou a ouvir a voz de Jesus, que ditou o livro para ela. Ó, tá aqui, você quer um outro jeito? Que bom que você pediu por você e por todos. Tem. Eu vim, eu demonstrei. Eu mostrei para vocês que a morte não é real, que a crucificação não é real. Eu ressuscitei. Isso não é... Esse mundo, meu reino não é desse mundo. Mas tá aqui, se você sente que ainda precisa, tá aqui, ó. Curso Milagres. Tem o texto, tem 365 lições para ver se você consegue se lembrar e realmente querer esse outro jeito. Porque tá acessível a você agora. Não precisa nem desse curso. Não precisa nem desse livro, gente. A nossa oração sincera, basta. Basta mesmo, assim, ó. Como que o mundo acaba? Com essa intenção sincera de ir além. De querer o mundo real. Porque ele começou com a intenção de querer outra coisa. Como que ele vai acabar? Com a intenção de não querer mais essa outra coisa e querer só o mundo real. E aí vem a próxima lição, que também dá um nó na nossa cabeça, principalmente quando a gente olha para o que parecem ser esses contextos aí, guerra, pandemia, doença, morte. Deus está em tudo o que vejo. Olha o nó que dá. Como assim, Paulinha? Se eu vejo para a guerra, como que Deus está lá? Se eu vejo alguém morrendo, alguém doente, como que Deus? Onde está Deus? Onde está Deus, gente? Porque Jesus está afirmando aqui que Deus está em tudo que eu vejo. Essa é uma lição do curso. E é um princípio que, se a gente segue, a gente vai ver que isso é assim. Deus está em tudo que eu vejo. Como e onde que está Deus na guerra? Como e onde que está Deus na doença? Por trás de cada imagem que tenho feito, a verdade permanece imutável. Por trás, de novo, o metafísico. Além. Deus não está nas formas, Deus não tem nada a ver com esse mundo mesmo. Mas ele está em tudo, porque ele está na sua mente, que inclusive é a próxima lição. Deus está em tudo que vejo, pois Deus está na minha mente. É um estado de consciência, é uma escolha de ir além do que parece estar acontecendo nesse mundo. Do que parece que eu estou percebendo. Deus está nessa escolha de ir além. Por trás de cada véu com que eu cobri a face do amor, a sua luz permanece inobscurecida. E aqui, ó, quando ele fala cada véu com que eu cobri a face do amor, é a forma dele de falar da guerra, da pandemia, da inveja, da tristeza, da depressão, da ansiedade, tudo isso são véus. Por isso que não tem ordem de dificuldade, não tem hierarquia nas ilusões. Jesus só vê assim, ó, é tudo ilusão, não importa se é guerra, se é inveja, se é tristeza, se é pobreza, se é, sei lá, não importa. Ansiedade, pandemia, não importa. Ele vê tudo como véu, tudo como ilusão. É ilusão, é irreal, porque nada real existe. Se eu consigo ver desse jeito que ele tá vendo, eu consigo alcançar a mente dele que me leva além. Entende? Por trás de cada véu que eu cobri a face do amor, porque se tem alguma coisa cobrindo a face do amor, ou seja, se eu não tô experimentando paz e amor o tempo todo, constantemente, se eu não tô em contato aqui com a minha segurança perfeita, plenitude completa, é porque eu peguei um véu, acreditei nessa ilusão e isso tá cobrindo a face do amor. Eu. Além de todos os meus desejos insano, está a minha vontade unida à vontade do meu Pai. Então, além desses meus desejos insanos e inconscientes, né, de escolher o véu para olhar para tudo, está a minha vontade unida à vontade do meu Pai. Deus ainda está em todo lugar e em tudo, para sempre. Nossa. Dá até um negócio, né, Leís? Deus ainda está em todo lugar e em tudo, para sempre. E nós, que somos parte dele, ainda olharemos para o que vem depois de todas as aparências e reconheceremos a verdade que está além de todas elas. É isso. É isso. É além, meus amores, é além. E é pra lá que Jesus tá nos levando. Além. Pra gente conseguir olhar além de todas as aparências, além de toda forma, além desse mundo. Além. É lá que tá Deus. É lá que tá o amor que nós somos. É lá que nós estamos. Porque nós estamos em perfeita segurança e plenitude completa agora com ele. E está acessível agora mesmo, toda vez que eu abandono o mundo, independentemente do que pareça estar acontecendo na superfície. Agora, nesse instante, eu já estou a salvo. E você também. Nesse instante, esse instante santo é o fim da guerra, é o fim da pandemia, é o fim de todo sofrimento humano. Esse instante santo. Onde eu reconheço o amor perfeito que está em mim. Que está em todos. Que vem de Deus. Vamos juntos, meus irmãos, meus amigos. É um trabalho lindo que a gente está fazendo. De perdoar tudo isso. Beijos.